de trapalhão, quebrado, pequenino, num lugar que está coberto, onde posso celebrar convosco e onde à minha memória vêm lugares da cidade da minha infância, da adolescência, da juventude, onde uma das suas capelas mais bonitas foi completamente destelhada. Por ironia, uma aldeia chamada Milagres, às portas de Leiria, sabe-se que o povo não poderá cantar como nós num lugar assim. Não sabe por quanto tempo, por força da intempéria. Então, é lindo nós podermos afirmar a nossa fé neste ambiente, num quadro de tanta incerteza. E dê-nos Deus graça para nós, quando chegar o fim. E o fim é imprevisível, o momento do encontro. Hoje, creio que é um bom momento para eu refletir sobre o dicionário de Deus, sobre criação. Depois de dias tão difíceis, sem perda de familiares, sem perda material, os meus pais vivem em Leiria e estão bem, estão seguros. Mas há quem não esteja. Então, hoje desejava muito que nós pudéssemos treinar um olhar diferente sobre a criação e o Criador, que fez tudo, para que nós estejamos de bem com Ele. Fez tudo. E, de facto, o dicionário de Deus é para ser consultado frequentemente ao dia, não apenas hoje. Mas é mesmo importante nós valermos da palavra e dizermos: eu quero saber mais, eu quero conhecer mais. Nada há que ocorra no cotidiano que não deva ser interpretado à luz da palavra. Jesus em pessoa, Senhor, para quê? Qual o teu propósito? O que me desejas ensinar? O que é que eu posso aprender? Então, esta é uma boa ocasião para nós irmos até ao dicionário de Deus. Contemplar a criação é o nosso propósito hoje, mas nas próximas semanas nós vamos dissecar o pecado, abrir o dicionário de Deus e refletir na encarnação e, olhando para a palavra, celebrar a regeneração. E esta prática deseja-se que seja uma constante pela vida fora. Uma constante. Nunca pares de contemplar a criação, de maravilhar com a criação. Que eu e tu possamos sempre procurar desmontar, desmantelar o pecado. Próxima semana é vital, é importantíssimo que estejamos juntos para sermos ministrados neste domínio. E que nós possamos refletir na encarnação, olhar para o Deus que se fez um de nós, que se fez ser humano, para que nós possamos. Pudéssemos então entender este relacionamento de amor. E cremos mesmo que é importante celebrar a regeneração. Nós estamos em transformação, estamos em processo, estamos a ser melhorados. Dói, dói. Mas o que nos acontece no dia a dia, se estivermos os olhos postos no Deus do dicionário, nós podemos realmente dar pulos de crescimento. Então, folhear o dicionário de Deus, e fazê-lo regularmente, dá-nos a percepção de que a palavra ecoa desde os primórdios o encanto do Pai com a sua criação. Vocês lembram-se do que ouvimos das expressões mais repetidas na primeira grande e abençoada leitura que escutámos pela voz da Ana Valente e da Júlia foi: depois de cada coisa que Deus fazia, que bom é! Coisas boas foram feitas. E é lindo nós podermos perceber, o Pai encanta-se com a criação. O Pai, de facto, maravilha-se com o que criou. E Jesus, Ele mesmo, que esteve envolvido na criação, Ele encabeça cada rebento, cada recomeço. Quando ouvimos uma criança a chorar, nós celebremos. Mesmo neste contexto, nós temos de nos inspirar uns aos outros a encantarmos com o doce ruído das crianças. O Senhor encanta-se com isso. Cada balbuciar, cada pirra, o Senhor encanta-se com cada ser humano, cada recomeço. Mas não há nascimento, não há morte que lhe seja alheia. Não há nascimento que Deus diga, pronto, é mais um. Não. Não há morte que Deus não sinta. Então, este é sempre também um tempo muito exigente para nós, mas não pensemos que Deus está indiferente. Ele é o Criador. Ele pensa em ti, pensa em mim, pensa em cada um de nós. Então, flor a flor, dos peixes aos passarinhos, rios ou cordilheiras, feras e animais de estimação. Deus também gosta dos animais de estimação. E das feras. Pessoa a pessoa, com as suas eficiências e as suas deficiências. Todos nós somos eficientes e todos nós temos áreas, de facto, a precisarem do toque curador. Elas atestam estas eficiências e deficiências, atestam a grandiosidade, a criatividade e a generosidade divina. Ser insuflado do fôlego da vida pelo Espírito é um misterioso milagre que urge agradecer, abraçar e desfrutar na plenitude. Por isso, que eu e tu possamos estar gratos pela vida. Pela vida. E, de facto, essa é a primeira e maior surpresa. É um autêntico milagre eu e tu existirmos. É um milagre. Que algo exista não está em nós. Não está em mim. Eu não tenho capacidade criadora para simplesmente sozinho determinar que uma vida exista. Não posso. Não sei. Não está em mim. As primeiras páginas da Bíblia, hoje já abrimos a palavra, porque quem nos acompanha ou quem posteriormente venha a refletir connosco sobre os textos que vamos daqui a pouco ler, que possa haver noção que nós escutámos o primeiro capítulo de Gênesis, na íntegra. E então é impressionante porque estas primeiras páginas da Bíblia, o dicionário de Deus, dá-nos a saber que as melhores ideias dos cientistas de hoje concordam plenamente. Tudo começou no princípio, quando o espaço e o tempo, a energia e a matéria, a gravidade e a luz irromperam, floresceram e deram então lugar à existência. E à luz da história do Gênesis, nós diríamos que a possibilidade deste universo transbordou para a realidade quando Deus, Pai, Filho e Espírito Santo acabou por espraiar um mundo lindo. Vocês gostam de viver nesta região do país? Um lugar onde se vê com uma regularidade como em muitos poucos outros lugares há no globo, de poder ver o céu quase todos os dias, de poder ver o sol quase todos os dias. E alguém balbuciava, e o mar. E então é incrível porque Deus proferiu o convite original e alegre, que assim seja, eu quero que se faça. Deus declarou, eu quero, eu quero. Imaginas tu olhares para a tua vida e Deus dizer assim, eu quero que tu existas. Tu és importante, tu tens dignidade. Há um reflexo de mim em ti. É o Deus Criador que declara tudo isso. E é impressionante quando Deus disse, que queria que assim fosse em resposta ao que aconteceu. Vejam só a sequência: luz, tempo, espaço, matéria, movimento, mar, pedra, peixe, pardal, tu e eu. Nós, aqui gozando do dom e do privilégio indizível de estar vivo. Às vezes nós precisávamos de colocar com maior regularidade então dois dedos no pulso para percebermos e bate, e trabalha, e eu estou vivo, e isto é um milagre, e eu sou um milagre. Olharmos para a criação, para quem tenha mais dificuldade como eu, às vezes basta só por aqui, que fica muito mais fácil, muito mais fácil. Bate, bate, e eu e tu estamos vivos. Gênesis significa princípios, princípios. Expressa-se através da poesia profunda e multifacetada de histórias antigas e de histórias fascinantes. Quando nós folheamos Gênesis, ali são reveladas verdades profundas que nos podem ajudar a viver mais plenamente hoje. Ousam proclamar que o universo é a autoexpressão de Deus, o ato de fala de Deus. Deus fala através da sua criação. E como fala? E sabem, quando Deus fala, nós ouvimos. Às vezes a mal, mas ouvi. Não sei o que ouviste por estes dias. Eu encorajo-te a ouvir a voz. E não é uma voz ameaçadora, é uma voz reguladora. É uma voz que nos ajuda a interpretar a razão pela qual nos é concedida vida. Então, tudo em toda a parte é sempre essencialmente sagrado, espiritual, valioso, significativo, porque toda a matéria importa. Nós às vezes pensamos, mas para que é que isto serve? Acontece-vos pensar, moscas. Fica estranho, não é? Mas há explicação. Às vezes pensamos, oh, este calhau aqui a dar. Ah, pá. Mas tudo importa, para Deus tudo importa. Então, através do livro de Gênesis, nós encontramos uma história de bondade. Gênesis 1, o que mais ouvimos lá é bom. É muito bom. Nós estamos a viver tempos em que precisamos de ouvir isto, porque tudo parece mal. E o que Deus diz, o contrário, é bom. Eu determino, é bom. E nós precisamos dizer mais vezes uns aos outros que Deus disse que é bom. Porque as pessoas às vezes interiorizam a ideia de que são más. E nós enxutamos e escangalhamos a vida uns dos outros porque não permitimos que a voz do Criador ecoe. Ei, eu disse que é bom. Então, esta é uma história de bondade e de interligação. Já viram? Deus não fez as coisas estanques para que nós não nos relacionássemos, não, é para que nós interajamos com a criação, sobretudo com o Criador, mas com as outras criaturas, com as outras criaturas. Isto não faz sentido sozinho. Deus disse, façamos o homem e a mulher, companheiros. Quer dizer que ele tem projeto, efetivamente, para cada um de nós, e é sermos à imagem, à semelhança dele. O Gênesis diz-nos que o universo é bom, uma verdade tão importante que se repete como o tema de uma canção. Todo rio, colina, vale ou floresta é bom. A pele é boa. O osso é bom. Acasalar, comer, respirar, dar à luz, envelhecer é bom. É bom. Vocês já escutaram pessoas que reagem dizendo, oh, que cara linda, e nós estamos a dirigir-nos a um octogenário, ou uma senhora com 70 anos, e ela diz, oh, não, é bom, envelhecer é bom. É o Criador que o diz. Bom, 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 tudo é bom. Eu sei que eu sinto-me em casa, eu estou em família. Há uma música que é irónica. É de um homem que já faleceu, era o guitarrista dos Chutes e Pontapés, José Pedro. E ele tinha uma música que era Eu cá sou bom, sou muito bom, vocês são tretas, não valem nada. O exato inverso do que Deus diz. É bom, é bom, é bom. Deus é bom. E o que ele fez é bom. Então, o que é incrível é que o melhor no Gênesis não são simplesmente os seres humanos, mas toda a criação considerada e apreciada em conjunto, como um todo belo e integrado, do qual nós somos uma parte, mas uma pequena parte. A poesia do Gênesis descreve a própria bondade que surge no final de um longo processo de criação, quando todas as partes, incluindo nós, trabalham juntas como um todo. E esta harmonia tão boa que o Criador tira um dia de folga, por assim dizer, apenas para desfrutar. Espera lá, que isto é tão bom que eu vou descansar. Imaginem só. E nós resolvemos não descansar. Porque nós consideramos que há algo que é melhor, que é produzir, em vez de desfrutar, em vez de nos relacionar. Deus disse que é bom. Que eu e tu descansemos. E o que fazemos nós? Imitamos o Criador? Ou entendemos, não, eu tenho de acabar este trabalho, dê lá para onde der. Eu tenho de esticar, esticar, esticar. É impressionante, este dia de descanso e prazer ensina-nos que o propósito da existência não é o dinheiro, não é o poder, não é a fama, não é a segurança ou qualquer coisa inferior a isto. Participar da bondade, da beleza e da vitalidade da criação. Isto é bom, é bom. Mas a vida a vida é boa. E o que é verdade é que o nosso íntimo clama por isso. Então, de acordo com a história da criação, tu fazes parte dela. Eu faço parte dela. Nós somos feitos. Terra comum, é verdade que em Gênesis diz pó, os cientistas, astrónomos consideram que é poeira estelar, mas a terra que se transforma em frutos, em tomates, em batatas, em melancias, coloca lá o teu fruto favorito, aquilo que tu mais gostas que a terra produz. De facto, então, sejam frutas, seja. O que for transforma-se em alimento e esse alimento transforma-se em nós. Isso é absolutamente deslumbrante, maravilhoso, não há explicação. Então, juntamente com todos os seres vivos, nós partilhamos o sopro da vida, participando nos mesmos ciclos de nascimento e morte, reprodução e reciclagem e renovação. Eu e tu fazemos parte da história e da criação, diferentes ramos da árvore da vida. E nesta história estamos ligados e relacionados com tudo em todos os lugares. É ou não verdade? Nós sentimos ou não sentimos as dores no outro canto do globo? Talvez não conheças ninguém que tenha vivido então este cataclismo, esta devastação. Mas dói, porque nós percebemos que é connosco, que é a nossa história, que podíamos ser nós. É bom nós treinarmos estas ocasiões. Como vamos fazer se a casa de um de nós se destelhar? Como vamos fazer? Há quem não sabe como fazer. Como é que eu vou fazer? Mas não é o fim. Então, de facto, esta é uma boa definição parcial de Deus. Deus é aquele através de quem estamos relacionados e ligados a tudo. Então, olhando para o Criador, nós dizemos assim: Uau, tu consideras que eu sou parte boa da tua criação? Então eu não tenho nada que temer. E é aí que pode parecer-vos estranho, mas de facto a responsabilidade que me tens concedido é dessa estranheza poder fazer algum sentido na partilha da palavra. E quando. Pensei em dois textos em concreto. O primeiro é em Colossenses. Eu sei que está longa a introdução, mas o mais importante é a leitura da palavra. E eu ia pedir-vos que pudessem abrir comigo em Colossenses, no capítulo 1, olhando nós para o versículo 14, e que os nossos ouvidos se abram, que nós possamos escutar, que nós possamos acompanhar, possamos recepcionar a palavra lida. O Filho alcançou-nos a redenção e o perdão dos nossos pecados. O que é que isto tem que ver com a criação? Ouçam só, verso 15. Ele é a imagem do Deus invisível. Nascido do Pai, na versão A Bíblia para Todos, eu daqui a pouco vou-me demorar um bocadinho mais, porque outras traduções exprimem de outra maneira. Nascido do Pai antes da criação do mundo. Verso 16, foi por ele que Deus criou tudo o que existe no céu e na terra, o que se vê e o que não se vê. As forças espirituais, os domínios, as autoridades e os poderes, foi por ele e para ele que Deus criou tudo. Quando pensamos em criação, a nossa tendência é vaguear logo para a contemplação, mas quem temos de mirar, o nosso foco imediato tem de ser para quem? Para quem, como comunidade que segue Jesus, tem insistido dominicalmente, diariamente. É importante o foco em Jesus. Ele é o centro. Versículo 17. Já existia antes de tudo. Este verso é importante por causa da interpretação daquela tradução feita no versículo 15 sobre nascido do Pai antes da criação do mundo. Verso 17, a Bíblia, a regra hermenêutica, interpreta-se a ela própria. Diz, já existia antes de tudo e é ele que dá consistência a tudo o que existe. Ele é a cabeça do corpo que é a igreja. Ele é a origem, é o primeiro dos ressuscitados, de modo que tem o primeiro lugar em tudo. Porque Deus achou por bem estar totalmente presente no seu Filho. E também por meio dele reconciliar consigo mesmo tudo o que existe na terra e no céu, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Antes estavam longe de Deus e eram seus inimigos no vosso íntimo por causa do mal que praticavam. Mas agora, por meio da morte do seu Filho, Deus reconciliou-vos consigo mesmo para vos colocar na sua presença, santos, dignos e sem culpa. Até aqui. Quando nós refletimos na criação, quando olhamos para o dicionário de Deus, é impossível nós não nos determos na pessoa de Jesus. E recuando só um pouquinho lá aquela frase, que segundo esta tradução acaba por ser enigmática, mas Jesus, nascido do Pai antes da criação do mundo, quer dizer, bom, se ele é nascido, ele de facto não... Ele tem um princípio, mas não é esta tradução a mais feliz. Leio outras traduções, diz o primogênito de toda a criação, como se fosse o primeiro, é o primeiro. E não é o primeiro a ser criado, é aquele a quem deve ser dado destaque logo de início. É ele o centro, é para ele que nós olhamos, é ele o foco. Noutra tradução diz, ele existe antes de Deus Pai ter criado todas as coisas e é fonte de toda a criação. E uma outra tradução ainda diz, é aquele que tem prioridade sobre todas as coisas que foram criadas. É Jesus. Quando pensamos no dicionário de Deus sobre criação, associa, por favor, logo de imediato a Jesus. Porque é incrível, a vida gira em torno dele. Nós pensamos que gira em torno do nosso umbigo. Nós pensamos em função do que necessita de ser feito dia após dia. Mas a minha vida, a tua vida, porque é boa, ela deve estar centrada, focada, alicerçada, estabelecida em Jesus. E não admira, já que ele é o centro de todas as coisas. Conforme diz a Escritura, foi por ele e para ele que Deus criou tudo. E nós cantámos isto. Estava harmonioso e bonito, mas sobretudo verdadeiro, profundo. É por ele, é para ele que tudo então foi criado. Eu e tu que tanto desejávamos saber mais sobre o Criador, olhando para Cristo, ficamos completamente esclarecidos. Queres saber mais sobre a criação? Não é possível dissociar isso da pessoa de Jesus. Podes ter determinado tipo de formação científica, pós-doc, o que entenderes, mas sem Jesus não há uma compreensão plena, então, da criação. Sendo ele um com o Pai, é a cara chapada do Pai. Nós vemos o Criador olhando para Jesus. Vendo um, vemos o outro. E percebe-se finalmente que por intermédio de Cristo eu posso conhecer e relacionar-me com o Criador intimamente, interiorizando de vez que Jesus não é um esboço nem um retrato de Deus, mas é a sua revelação plena. Queres conhecer o Criador? Demora-te a escutar a palavra, a lidar com ela, a conversar com Jesus em pessoa. E é impressionante porque se de bem estamos, se de bem estás, se de bem estou com Deus, nós devemos inteiramente isso a Jesus, que estabeleceu a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Tu e eu tombávamos repetidamente para o mal e vagueávamos longe de Deus, acabámos por ser transformados, reconciliados com Ele mesmo para nos colocar na sua presença de como santos, dignos e sem culpa. Quando olhamos para a criação, não sei se te ocorre esse pensamento, mas que mal fiz eu, que mal fez esta gente para que este cataclismo acontecesse. A natureza, a criação, também grita, também clama pelo mal que lhe temos feito nós. Porque é impressionante, muito do que acaba por nos atingir, nós somos efetivos responsáveis por este descalabro, por este desconchavo. E é verdade que, porventura, nós considerando, bom, mas eu faço a minha reciclagem certinha. Não há nada que me possa ser imputado, mesmo de que falamos? De um mundo interior? Então nós escangalhamos tanto daquilo que, porventura, é um mundo que Deus determinou, é bom, foi bom o que eu fiz. Por isso, gostava de, muito rapidamente, eu vou ter de dar um pulo significativo, tenho tanto para partilhar convosco, mas vou pedir-vos que nós possamos mirar Jesus, olhar para Ele e ver como Ele procede. E por isso convido-vos a juntos irmos até João no capítulo 8. Vamos escutar a palavra, vamos observá-lo. Depois, se desejarem, no pós-tempo precioso que vamos ter à volta da mesa de Jesus, é a mesa dele, no tempo do café, desejo muito ouvir-vos. E podermos partilhar o que nos vai no coração. Mas chama a vossa atenção, porque nós vamos, num texto breve, vamos dar-nos conta do antagonismo existente. É verdade que nós olhamos às vezes para a palavra e pensamos, isto foi logo exatamente a seguir. É um facto que a seguir ao capítulo 8, verso 59, vem o capítulo 9, versículo 1. Mas é incrível como há uma mudança abrupta e nós percebemos, uau, Jesus, sendo Deus, a ser questionado se efetivamente o era e o modo como ele age com a sua criação. E nós podíamos pensar assim, bom, era uma criação torta, era uma criação defeituosa, não é assim que Jesus vê. Lembram-se de Gênesis 1? Eu fiz e é bom. E nós precisamos lembrar isto todos os dias, quando nos cruzamos com os defeitos uns dos outros. Então, juntos, vamos lá. João 8, verso 58, é mesmo no finalzinho. Jesus afirmou-lhes, fiquem sabendo que antes de Abraão nascer, já eu era aquele que sou. E Jesus não faz promessa. Jesus apresenta-se com esta declaração sólida, contundente, suficiente, aludindo ao eu sou, o Criador, o Deus. Deus fez os céus e a terra. Ele diz, sim, eu sou. Verso 59, então pegaram em pedras para lhe atirar. Mas Jesus escondeu-se e saiu do templo. É assim. Às vezes nós degladiamo-nos, questionamos, duvidamos, ridicularizamos, minimizamos, descentramo-nos de Jesus e o que nos diz o texto é que Jesus escondeu-se e saiu e ausentou-se. Agora veja, versículo 1 do capítulo 9. Um dia Jesus encontrou no seu caminho um homem cego de nascença. Os discípulos perguntaram-lhe: Mestre, quem foi que pecou para que este homem tenha nascido cego? Foi ele ou os pais? Jesus explicou: Nem pecou ele, nem os pais, mas é para que o poder de Deus se possa manifestar através dele. Precisamos de fazer enquanto é dia as obras daquele que me enviou. Vem a noite e já ninguém pode trabalhar. Enquanto estiver neste mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isto, cuspiu no chão, fez com a saliva um pouco de lodo e aplicou-o nos olhos do cego. Depois disse: Agora vai-te lavar à piscina de Siloé. Siloé significa enviado de Deus. O homem foi lavar-se e ficou a ver. É um erro descomunal cingir Jesus à sua passagem na Terra. Ah, nós olhamos para Jesus e pensamos que foi aquele período de 33 anos que Jesus passou na Terra. É um erro grosseiro, crasso. Não é assim? Porque se queremos, segundo o dicionário de Deus, compreender a criação, nós necessitamos de lembrar que ele é o primeiro. Ele é eterno. Não há princípio, não haverá fim para Jesus. O que quer dizer que há que olhar além da figura histórica e vislumbrar quem ele é desde sempre. E a vinda de Jesus à Terra foi festejada no ambiente celestial. E para quem questione a razoabilidade desta atmosfera sobrenatural, urge ter em linha de conta que a vida encerra muito mais do que a mera dimensão terrena. A vida encerra muito mais do que uma dimensão terrena. Não fora isso, nós não teríamos esperança. Porque, bom, um dia a vida vai terminar, vai acabar. Aqui na Terra. Razão pela qual a humanidade de Jesus é apenas uma parte indelevelmente significativa, diga-se, da sua natureza. Mas não é a única, pois ele é desde a eternidade Jesus. Intemporal, estando acima de qualquer categorização espacial. Jesus não se confina a este espaço. Então, é bom que eu possa ter esta compreensão diária, constante, permanente, na tragédia, no momento de vitória, no momento de gritar que algo sucedeu de bom. Mas é bom também lembrar que há pessoas que sofrem desde que nascem. Há pessoas que estão a sofrer muito nesta altura, no nosso país e fora dele. E é impressionante que, para agravar a situação, além de terem de lidar com um determinado tipo de limitação, ainda arcam com o preconceito de terceiros. O que é que ele terá feito de mal? Olha, olha o que lhe aconteceu à casa. Olha, ali havia marosca. Aquela, a região centro do país. Precisava mesmo de ser corrigida. E há por aí quem interpreta assim. E vejam quão doloroso é ter de lidar com a devastação natural e ainda ter de ouvir bitaites deste género. Os comentários maioritários distribuem a culpa pelo visado ou pela sua árvore genealógica. São os chamados peritos de bancada sem um pinguinho de sensibilidade. Daí que o importante seja mesmo escutar a doce voz de Jesus, a voz daquele que é o coautor, então, da criação. É que ele jamais defrauda quem sofre. Para começar, põe logo travão nos bitaites populares e religiosos sobre a quem se deve atribuir responsabilidades. A sua primeira medida visa aliviar o peso e não aumentá-lo. Depois esclarece que aquilo que é inicialmente catalogado de tragédia pode redundar no testemunho glorioso do que Deus pode fazer na vida de uma pessoa sofrida. Quando estiveres no papel de vítima, quando algo que não interpretas, que não consegues dar explicação, te acontece, que eu e tu possamos fazer este exercício que Jesus nos ensina neste exemplo, que é claramente dar a saber que deste buraco pode ser trazido um testemunho glorioso do que Deus pode fazer na minha vida, na tua condição sofrida. Assim, enquanto seguidores de Jesus, temos diariamente a oportunidade incrível de difundir a sua mensagem de esperança. Espelhemos o amor de Jesus, a luz do mundo que pode iluminar qualquer vida de dentro para fora, porque Ele é o Criador, porque Ele diz, eu quero, e há, e acontece, e o que Ele faz é bom. Eu creio que talvez hoje um bom desafio para mim e para ti poderá ser, Senhor, há lugares escuros aqui dentro. Perguntas-me o que quero e a minha tendência é devolver-te imediato. E o que é que tu queres? E o Senhor, nós sabemos. Conforme escutámos hoje na leitura, lembram-se da Catarina, da Helena, da Suzane? Lembram-se? O Senhor rasgou as nossas trevas. Por isso Ele quer. O Criador quer. Agora eu, como criatura, quero ou não a luz, quero ou não o repouso, o descanso, o renovo, para o qual eu fui criado. Eu fui criado para estar interligado com Ele e com aqueles que me rodeiam e com a sua criação. No seu todo, quero. Então, os próximos instantes, nós possamos deter-nos, possamos parar, possamos escutar as bátegas, a chuva, o incómodo, e possamos dizer, Jesus, sei que tu queres, eu estou a ponderar o que quero. Ficamos em oração os próximos momentos.